Videauto Automóveis em Vidigueira. Confiança, qualidade e garantia. Agora com novas instalações para o melhor receber e ir de encontro às suas necessidades. Videauto. Temos garantia total até 24 meses em todas as viaturas. Dispomos de protocolos com as melhores financeiras do mercado, com prazo de financiamento até 120 meses, sem entrada inicial. Vidigueira, automóveis de confiança. Visite-nos na Vidigueira, Zona Industrial, Lote 9. Contacte-nos pelo 284-434-009 ou 964-094-729. Vidigueira, automóveis de confiança.
Sabores da Vila, na Vidigueira. Churrasqueira, takeaway, petiscos e saladas diversas. Também servimos almoços e jantares. Sabores da Vila, onde o sabor é um encanto e faz magia. Aberto todos os dias das 9 às 20 horas. Faça a sua encomenda pelos telefones 284-436-260 ou 967-718-408. Sabores da Vila, Largo da Cascata, na Vidigueira.
Clínica Médica Dentária Doutora Maria de Jesus Borges Limitada, com novas instalações junto ao posto da GNR em Vidigueira. Para além da medicina dentária, tem também fisioterapia, terapia ocupacional, psicologia, nutrição e tratamentos de estética. Tem também acordos com várias seguradoras e protocolos com várias instituições e empresas locais. Para marcações, ligue o 284-434-597. Clínica Médica Dentária e a doutora Maria de Jesus Borges, sorria conosco.
No Vende FM. São 6 horas. Rádio Vidigueira, no coração do Alentejo.
O verão está a chegar e a sua Farmácia Costa está cá para ajudar. Na praia ou no campo, de férias ou a trabalhar. Para se proteger do sol ou para se broncear. Para as pernas cansadas ou para as picadas. Em todas as estações consigo. Farmácia Costa, a sua saúde em boas mãos. Clínica Solgens, em CEPA. Várias especialidades ao serviço da sua saúde. Eletrocardiogramas com resultado na hora. Análises clínicas. Testes rápidos serológicos Covid-19 com sangue e teste rápido antigênico zero da toa. Clínica Solgens, em CEPA. Cuidamos da sua saúde. Especialidades, oftalmologia, pediatria, dermatologia, cirurgia vascular, clínica geral, neurologia, endocrinologia, psicologia, neuropsicologia, fundologia, terapia da fala, psicomotricidade, apoio pedagógico, nutrição, cirurgia plástica e acupuntura. Faça-nos uma visita. Clínica São Gens, na Avenida da Paz, em Sete.
Antiquário O Castelo. Antiguidades, velharias, curiosidades e artigos vintage. Para os amantes de antiguidades, encontra aqui a maior e melhor seleção de produtos. Peças com enorme valor histórico, algumas com características únicas. Antiquário O Castelo. Rua de Mértola 27, frente ao Luís da Rocha, em Beja. Compramos coleções de moedas, ouro, prata e objetos raros. Visite-nos e surpreenda-se.
Alô, alô, Vidigueira! Portel, Cuba, Viana do Alentejo e Alvito! Vamos lá continuar a separar sem parar o trigo do joio!
A recolha seletiva porta a porta vai sobre rodas. Para seguirmos neste caminho é preciso que use os contentores que lhe foram fornecidos gratuitamente em sua casa ou no seu estabelecimento. Que conheça os dias e horários de recolha dos materiais na sua zona de residência. Que coloque o contentor à porta de sua casa e já está. Se ainda não aderiu à recolha porta a porta, faça-o junto do seu município ou junta de freguesia. Obrigado a quem já o faz e bem-vindo a quem o vai fazer. Juntos vamos fazer o que ainda não foi feito. Na sua casa, na sua empresa, na sua terra, na sua região. Separar sem parar. Simples, cómodo, justo e sustentável. Para mais informações vá a separarsemparar.pt. Operação financiada pela Sociedade Ponto Verde.
Rádio Vidigueira. 90 FM.
Rádio Vidigueira. Boa tarde.
Mais informação. informação, mais música, mais entretenimento, mais rádio no coração do Alentejo.
Bloco de notas. Bloco de notas. A atualidade à conversa na mesa da rádio com Luís Gama, Samuel Patrocínio e Diolinda Zacarias. Bloco de notas, já a seguir, na Vidigueira FM.
Olá, viva, muito boa tarde, seja bem-vindo à edição de 25 de setembro de Bloco de Notas, um programa que, como sabe, corre aqui na Rádio Vidigueira às segundas-feiras, a partir das 18 horas, com o Luís Gama e comigo, Samuel Patrocínio.
Boa tarde.
Boa tarde, mais uma vez também para todos os ouvintes e também com a Diolinda Zacarias, estamos à espera, portanto, mas vamos já adiantando este nosso Bloco de Notas para a edição, como disse há pouco, do dia 25 de setembro. Luís,
viva,
mais uma vez, estamos hoje repetitivos nesta do Viva, às vezes, se calhar, começamos logo muito rápido, mas Luís, tu queres há um tema que tu me disseste logo, vamos começar por aqui, porque eu quero falar nisto,
e depois não há
não pode passar em claro, e depois não há tempo. Acho que queres falar de lobos, não é? Os lobos que nós temos
falar
por aí,
dos lobos,
então vamos lá.
Acho que os lobos merecem. Estamos a falar,
mas não é o animal em si.
Não é o animal, estamos a falar de rugby, da nossa seleção de rugby, que tem tido uma prestação incrível neste Mundial. Para os menos atentos, temos uma partida perdida, por números que não são assim tão exagerados quanto isso, e temos um empate. E é importante nós sublinharmos que Portugal, em termos de rugby, não é propriamente um país da linha da frente. Temos rugby em Portugal há muitos anos mesmo, e nunca, somente em 2007, tínhamos chegado ao Campeonato do Mundo. Em 2007, a nossa seleção era praticamente toda ela amadora. Tínhamos dois ou três jogadores que já atuavam em França, no grande campeonato Top 14 em França, portanto em equipas de topo. Nesta altura temos vários jogadores a atuar em França, mas na segunda divisão. Nós poderíamos pensar assim, epá, a segunda divisão francesa, rugby, que não tem significado. Tem significado, porque a França, em termos europeus, é uma espécie de meca do rugby, a par da Inglaterra e a par da Irlanda. Basta lembrar-nos que na Liga dos Campeões, no rugby também há a Liga dos Campeões, há sempre várias equipas francesas nos quartos, a par de uma ou duas equipas irlandesas e uma ou outra equipa inglesa que se consegue imiscuir nesta luta. O que é que eu gostava de referir?
Sim, porque é que tu trouxeste e quiseste e fizeste muita questão. Olha, hoje quero começar este programa a falar de rugby e dos lobos.
Sim, porque é importante sublinhar uma modalidade que é muito pouco divulgada na nossa comunicação social. Houve uma altura quando eu aprendi a gostar de rugby e provavelmente alguns dos nossos ouvintes, né, espectadores, ouvintes, terão lembrar-se-ão, os mais velhos lembrar-se-ão, como eu me lembro, de aos sábados de tarde haver um torneio, que era o torneio das quatro nações. A televisão ainda era a preto e branco, eu era um miúdo, teria para aí 6, 7 anos, e aprendi a gostar de rugby com um senhor que se chamava Cordeiro do Val, e acompanhava, e como só tínhamos dois canais, a televisão em Portugal na altura havia dois canais, o canal 1 e o canal 2, eu entretinha-me aos sábados de tarde a assistir aos jogos de rugby e aprendi a gostar muito de rugby, e essa paixão dura até hoje. Gosto mais de rugby do que propriamente de futebol. E eu queria trazer este tema aqui porque, para nós percebermos que isto de facto é um acontecimento extraordinário para esta modalidade, atendendo à natureza do nosso país, nós estamos a bater-nos com seleções em que o rugby é a modalidade número um. Nós vamos enfrentar a Austrália, em que o rugby não é a modalidade número 1, mas será a modalidade número 2. A Austrália, que está no nosso grupo, é somente bicampeã do mundo. As Ilhas Fiji, que é outro país ali do hemisfério sul, que é fortíssimo, é uma equipa fortíssima fisicamente e em termos de jogo, tem um nível de desenvolvimento nesta modalidade tremendo. O país de Gales é uma seleção histórica, e vocês viram como nós mas que vir, não é? Como nós lutámos com os galeses pelo resultado, até alguma parte, até uma determinada parte do jogo. Depois a diferença veio ao de cima, porque a diferença de qualidade técnica é muito grande, porque o nosso campeonato não tem dimensão. Os nossos jogadores têm pouca competição. Nós temos apenas 4 ou 5 jogadores que jogam no estrangeiro. Temos vários jogadores que atuam em clubes como o Kedul, o Kedup, o Agronomia. Temos poucos clubes de rugby.
Sim, ligados muito às universidades, não é?
Muito associado, o rugby aparece muito associado às universidades. Portanto, eu queria sublinhar isto aqui. Nós temos um jogador que é o Van Sampinto, foi aquele jogador que foi expulso no jogo contra o País de Gales, que é um jogador que é luso-francês e foi campeão do mundo sub-20 pela França. Portanto, ele atua na seleção francesa. E a determinado ponto, porque a formação em França é uma coisa tremenda, o espaço dele estaria limitado e ele fez a opção por jogar pela nossa seleção. É um jogador tremendo. Temos também como selecionador Patrice Lagisquet, que é um ex-internacional francês, que ajudou o nosso rugby a atingir este patamar, este nível de desenvolvimento que temos. E agora gostaria de falar um pouco sobre aquilo que foi o jogo com a Geórgia. A Geórgia é uma espécie de
18-18 no final. Deixa-me só dizer que também já temos connosco a Diolinda, que daqui a pouco depois vai conduzir o resto do trabalho.
Atraso, mas isto, as segundas-feiras são muito complicadas.
A Geórgia é um amigo, entre aspas, que nós encontramos todos os anos nos apuramentos para os europeus e para os mundiais. Só para vos dizer que nos últimos 14 jogos com a Geórgia apenas empatámos 2. Portanto, só para vocês terem ideia de quão importante foi aquele jogo e quão importante foi aquele resultado. Reparem que nós, a 2, 3 minutos do fim, estávamos na frente do resultado por 5 pontos. E há um jogador português que comete um erro, um pequeno erro, mas isto tem a ver com aquilo que eu estava a referir há bocado, que é a competitividade e os jogos. As equipas têm que jogar muito para ganhar capacidade técnica e rapidez na análise do jogo e das situações de jogo. Cometeu um pequeno erro, há um fora de jogo e numa penalidade que a Geórgia aproveita para colocar a bola fora e no seguimento de um lançamento lateral consegue o ensaio e empata a partida. Ainda tivemos aquela penalidade, aquele pontapé que o nosso jogador falhou. Ele é um bom pontapeador, note-se, e foi uma pena que tenha falhado naquela altura. Queria também...
Já agora, Luís, desculpe lá interromper. Em relação ao VAR e aos árbitros, o que é que têm a dizer?
Ah, já falamos dos VARs. Essa é outra parte muito interessante do rugby, que eu acho que nós podemos fazer aqui um paralelo com o futebol. Que eu acho que é muito interessante. Outro aspecto interessante. As casas de apostas davam-nos apenas 20% de probabilidade de vencer a Geórgia. E como vocês viram, embora tenhamos feito uma primeira parte muito fraca mesmo, o nosso 9, que é o médio de formação, o Samuel Marques, esteve muito, muito, muito aquém daquilo que lhe é possível fazer. Ele melhorou imenso na segunda parte. Aliás, a equipa toda virou completamente o jogo na segunda parte. Não sei o que é que o Patrice Lagisquet lhes terá dito lá no balneário. Ele já referiu numa conferência que não podia dizer, porque usou um vocabulário impróprio. Portanto, nem imagino o que é que ele lhes poderá ter dito para transformar completamente a atuação do 15 português na segunda parte. Temos um excelente 10, que é o médio de formação, que é aquele jogador que pauta o jogo, que comanda a estratégia do jogo ali no miolo, que até foi considerado neste jogo o homem do jogo, portanto foi o melhor jogador da partida, que é um rapaz de 22 anos que descobriu o rugby há relativamente pouco tempo, e que está neste nível, neste patamar, quer dizer, se o nosso campeonato fosse mais competitivo, enfim, não.
Sim,
imagino
tu que
conseguiríamos fazer.
Já agora diz-me só, tu que és especialista, eu aqui não chute muito, não é? Mas tu que és especialista, temos campeonato de rugby em Portugal?
Temos campeonato em Portugal. Temos campeonato em Portugal. Temos algumas equipas, o Sporting também tem rugby, rugby masculino, rugby feminino. Começou a aparecer há relativamente pouco tempo, 3, 4 anos, rugby feminino em Portugal também. Aqui perto de nós havia uma equipa ali em Beja que se dedicava à formação, havia muitos jovens, de repente parou, enfim, não sei o que aconteceu.
Esse Montemor também vejo ali às vezes quando passo. Portanto,
agora, muitas vezes as pessoas têm a ideia de que o rugby é um jogo para, desculpem a expressão, para gente bruta. Não é propriamente isso. Claro que importa ter boa preparação física, implica muito cabedal, né, dar ao cabedal, mas as regras de jogo são muito claras e nós temos visto neste campeonato do mundo como é que as regras são aplicadas. Aquele jogador português que eu referi há pouco teve um descuido, levantou demasiado o pé esteve perto da cara de um jogador galês, cartão vermelho. Aqui não há, desculpa, não há pão para malucos, quer dizer. As equipas indisciplinadas são fortemente penalizadas, porque um cartão amarelo implica que o jogador fique fora do jogo durante 10 minutos. Portanto, a sua equipa fica com um jogador a menos. E, portanto, os jogadores têm muito cuidado, têm muita atenção à forma como jogam e à forma como fazem aquelas placagens. Que nós, vendo isto cá deste lado, aquilo dá.
E o VAR, aqui que a Diolinda perguntou, portanto,
só de ver dói tudo.
Também deve estar a par aí.
Não é? Pois, e depois é a questão.
Há diferenças entre o rugby e o futebol.
Muitas,
e acho que
mesmo.
São evidentes. E acho que era importante também falarmos aqui um bocadinho sobre isso, porque Sim. Nós muitas vezes, quando falamos de futebol, também falamos nesta questão dos árbitros e do VAR. E se calhar também deixar aqui essa nota em relação aos jogos de rugby e aquilo que acontece.
Sim, aquilo é tudo muito claro e muito transparente. As imagens que o VAR está a ver aparecem no estádio, nos ecrãs gigantes do estádio. Portanto, o árbitro está no centro do relvado, com os fiscais de linha, que nós podemos chamar-lhe assim, fiscais de linha, árbitros assistentes, e está a ver os ecrãs gigantes no estádio, como o público.
Ou seja,
está
imagens
também
da observação universal.
Exatamente. Toda a gente está a ver as mesmas imagens no exato momento em que elas estão a passar. E, portanto, mais transparente que isto não há. E depois o árbitro tem um sistema de comunicação, tudo aquilo que diz é escutado por toda a gente. Há um jogador que se dirige ao árbitro. Toda a gente escuta o que o árbitro lhe responde ou não responde. Os jogadores não falam com o árbitro, porque se falarem com o árbitro começa a andar para a frente 10 passos, ou seja, 10 metros, e vai colocar a bola para a marcação da falta 10 metros mais à frente. Ele insiste e não se cala. O árbitro continua a andar para a frente. Portanto, o rugby...
Quanto mais território ocupar, mais fácil é depois para
a equipa adversária. No rugby, o fundamental é a bola e a conquista do território. Portanto, quando um jogador é penalizado, a forma de penalizar uma equipa é exatamente retirar-lhe território. E quando uma equipa que tem uma falta mete a bola fora, nós achamos estranho, mas ele joga a bola para fora. Ele atira a bola para fora para ganhar território. Eu queria aqui também salientar que Portugal, embora sendo uma equipa um pouco periférica neste mundo, no primeiro jogo com o País de Gales nós conseguimos qualquer coisa de extraordinário. Conseguimos 2-50-22. O que é o 50-22? São pontapés a partir do nosso meio campo até a área de 22 da equipa adversária, ou seja, é muito próximo da linha de ensaio. Ou seja, nós temos um jogador que tem uma capacidade técnica de tal maneira grande, consegue pôr a bola tão longe que a bola toca na área adversária antes de sair. Ou seja, nós conseguimos conquistar aqui imenso território. Portanto, isto é um aspecto muito técnico do jogo, em que nós, neste momento, somos das equipas que têm mais 50-22. Portanto, quer dizer que nós temos jogadores com muita capacidade. Pena é o nosso campeonato não ser... Então, se calhar, se todas as equipas grandes tivessem rugby, talvez isto fosse mais competitivo. Mas em relação ao VAR, creio que foi este ano que foi introduzida uma regra no Campeonato do Mundo em que um jogador que leva cartão amarelo sai e é um momento em que o árbitro cruzou os braços, como quer dizer que o lance vai continuar a ser analisado. Portanto, quando há dúvidas, o lance continua a ser analisado pelos videoárbitros, para terem a certeza que o vermelho, que é lance para vermelho, é só para amarelo. Portanto, a verdade desportiva é muito clara e muito evidente e está muito salvaguardada no rugby.
O futebol devia olhar também um bocadinho para o rugby.
Pois, era importante que olhasse para aqui. Aquela questão que se falou há uns tempos de se ouvir, de se divulgar as conversas do vídeo-árbitro no futebol, isso é perfeitamente ridículo. Isso no rugby, toda a gente escuta tudo, toda a gente vê tudo e, quer dizer, esse problema não existe. Há uma transparência total, não é?
É tudo muito mais claro.
Embora, atenção, os árbitros também cometem erros, obviamente, não é?
Todos cometemos.
Todos os árbitros cometem erros. Aliás, há um lance ou outro no rugby que está a gerar muita polémica. Há um cartão vermelho, aquele lance com o jogador português gerou muita polémica. Foi um lance perfeitamente inadvertido. Enfim. Agora, nós temos no nosso grupo equipas muito, muito fortes e, portanto, não se estima que nós consigamos resistir à Austrália. Nem pouco mais ou menos, não é? A Austrália é bicampeã do mundo e, portanto, está num patamar muito superior ao nosso.
Mas que ontem foi cilindrada, salvo
sim,
pelo
sim,
país de Gales,
sim,
não é?
Sim, sim,
bem
sim.
Pior
ontem,
às vezes
fez bem pior, fez bem pior.
É verdade. Não.
Muito
então,
bem.
O que mais uma vez demonstra que a nossa partida contra o país de Gales foi uma excelente partida, não é?
Seguimos então esta emissão e dos lobos do rugby, seguimos para os lobos da Madeira. Houve eleições, a coligação PSD-CDS vence, mas não por maioria absoluta, precisava de 24 mandatos, conseguiu 23, o PS é a segunda força política com 11 mandatos e o Chega com 4 mandatos e depois seguem-se os restantes partidos com um deputado. O que é que, qual é a vossa opinião sobre estas eleições e os resultados obtidos?
Ainda temos aqui os Juntos pelo Povo.
Os Juntos pelo Povo.
Conseguiu 5.
5, exato. Esqueci-me dos independentes.
E depois a Iniciativa Liberal 1, o PAN 1 e o Bloco de Esquerda 1 e a CDU 1.
E dizer também que o Chega foi a terceira força política mais votada em 7 dos 11 concelhos. Um crescimento também aqui, grande.
Agora vou abrir eu, não como
força.
Não percebo muito da rave, agora vou abrir aqui eu. Acho que claramente há aqui duas situações que sobressaem logo. Primeiro, a primeira é a perca da maioria absoluta, pronto, da coligação PSD-CDS. Contra factos não há argumentos, e há uma, pronto, apesar de depois termos visto o Miguel Albuquerque, que não sei se precipitou quando disse que se demitia caso aquela coligação, e era aquela
sim,
coligação.
Estava de peito cheio, digamos e, assim.
Não sei, às vezes no calor. Não sei, às vezes no calor, porque ele também disse mais tarde que ia pelo que toda a gente fosse votar, porque podia haver alguma surpresa no resultado. E portanto, não sei se é assim como alguns comentadores dizem, que foi uma atitude de sobranceria, se de facto foi um calor de alguma. Por acaso não conheço no pormenor aquilo que foi dito, se foi no calor ali de alguma situação e que disse aquilo. O facto é que disse. E a coligação não atingiu a maioria absoluta, depois arranjou-se aquela fórmula que obviamente neste caso é muito fácil, portanto, de atingir a maioria
sim,
absoluta.
Não.
Há pelo menos dois candidatos à Iniciativa Liberal, que me parece que será
acho que já está
aquele,
feito até.
Ou até já está feito neste momento, que seria aquele mais lógico, mas o PAN também li algumas declarações da representante que disse que as portas estavam abertas a todas. Mostraram disponibilidade. Portanto, muito fácil seria.
Da parte do PAN é assim um bocado estranho, mas.
Pronto, mas neste caso.
Isso
muito
também é uma forma, se calhar, de se destacarem, não é? Se for assim.
Sim, mas
sim, não é?
Foi muito
é
fácil.
É estranho, no mínimo, preocupante, teve junto com o Partido Socialista, teve junto, não sei,
sim, mas não podes também
ajudou a sustentar aquele governo, quando foi da geringonça, numa lógica ideológica mais à esquerda.
Mas a gente não pode comparar aquilo que se passa na Madeira com aquilo que se passa no continente. São situações
sim.
políticas
embora
completamente diferentes.
Embora o senhor ganhou as eleições,
é?
Insista, e o Luís Montenegro insista em fazer uma leitura de transporte, enfim, para a dimensão nacional, que eu acho um pouco estranho, não é?
Está bem, mas há aqui alguns dados que a gente também depois pode retirar nisso. Mas essa é a primeira questão, a perca da maioria absoluta e depois, de facto, a perda de 8 deputados por parte do PS, que também não é coisa pouca, não é?
Não, aí é de facto mecatombe.
Apesar de haver uma justificação de que não houve, segundo aquilo que nós ouvimos, por parte de alguns comentadores e também de alguns elementos do Partido Socialista, que não houve aqui um apoio claro por parte da Direção Nacional ou do do PS Nacional e do António Costa.
Pois, mas a questão é que o candidato não tem qualquer tipo de comparação com o anterior candidato Cafofo, acho que tem este nome, Cafofo, não é? Que era o candidato das pretéritas eleições. Não tem o mesmo carisma, não tem a mesma dinâmica, não tem o mesmo tipo de discurso e, portanto, acho que o candidato... Eu arriscar-me a dizer que foi um candidato mal escolhido. Ou foi um candidato possível, às tantas.
Mas sei. Pronto, eu isso é uma lógica. Estou só aqui a fazer um comentário a estes resultados, porque de facto Madeira diz-nos também muito, não é? Faz parte
claro,
do território nacional.
Do território,
mas eu gostaria mais de estar aqui hoje a discutir resultados de uma possível Assembleia do Baixo Alentejo ou do Alentejo, que seria muito mais interessante para mim. E do que estar agora aqui também a ver estes resultados. Agora, se de facto há ou não implicações, que isso é que se calhar aquilo que nos importa mais para a política nacional, para o todo nacional, portanto.
Sim.
Se podemos, eu acho que são características muito, muito ímpares aquelas que se vive nos Açores e na Madeira e que nós que não estamos lá diariamente eu tenho alguma dificuldade em fazer essa colagem aqui depois para uma leitura mais nacional, mas de qualquer das formas fica este lastro de perca por parte do Partido Socialista, mas que não sei se isso terá alguma influência depois quando tivermos eleições legislativas.
Pois é, eu acho que a leitura que eu faço é que este candidato provavelmente, para além de ser um candidato pouco mediático, diria eu, está também a pagar um pouco uma fatura que o PS paga todos os dias e todas as semanas, de uma série de casos que têm acontecido.
Não podemos desvincular a pessoa do partido.
Exatamente, e este caso agora com a questão do Ministério da Defesa, que persiste e tarda a resolver-se, e tudo isto cola muito com a imagem do Partido Socialista, está muito colado à imagem do Partido Socialista, para o melhor e para o pior, neste caso para o pior, não é? E creio que o PS aqui terá pago uma fatura extremamente forte agora.
Sim, mas vamos lá ver uma coisa. Miguel Albuquerque é muito mais forte naquele território do que Luís Montenegro no todo nacional. A questão aqui, portanto, não tem.
O PSD continua
PSD,
a ter um grande peso naquela
não
região.
É a mesma, não, aqui não há a mesma comparação. Agora, pode haver algum desgaste no todo nacional que se acabou por ter ali repercussões no PS local. Tudo bem, mas eu não consigo fazer essa ilação assim tão direta.
Não se consegue.
Porque são coisas muito, muito divergentes. Portanto,
verdade.
Não consigo. Verdade. De qualquer das
Vista
formas...
Vista à distância, não conhecendo a realidade da Madeira...
Sim,
enfim, é um palpite que eu deixo aqui.
É difícil nós termos essa leitura, porque aliás, temos aqui os Juntos pelo Povo, que acaba... Quer dizer, que, que também concorre às legislativas e que, pronto, o resultado é sempre...
Sim, ganham mais dois deputados,
certo,
um crescimento significativo.
Mas para o Parlamento Nacional não tem representação.
Não tem dimensão, não é?
Portanto, não tem dimensão. Porque nós estamos aqui a falar de... mais ou menos 15 mil votos, quer dizer, o número é reduzido por aí.
Pois é, muito arriscado fazer uma leitura.
Portanto,
nacional,
é difícil fazer essas, porque as dimensões são completamente diferentes e, portanto... Agora, pode haver, de facto, um sinal.
Pois.
Pode haver, de
agora,
facto, um sinal.
Eu queria destacar aqui também o regresso.
E eu acho que quem faz, e vi alguns comentadores fazerem claramente essa, às vezes, essa ligação direta, parece-me que não é correto, nem é
exagerada no mínimo.
E,
não
exatamente.
Eu queria assinalar só o regresso ao Parlamento da Madeira, do Bloco de Esquerda e do PAN, e da grande diversidade de partidos que passam a existir naquele Parlamento, que é uma grande diversidade, não é? Que é muito interessante perceber isto. Agora, de facto, o PSD ganha bem, portanto dá a sensação que terá perdido um mandato, uma vez que na outra eleição foi separado do CDS.
De qualquer das formas, há aqui uma tendência de perca desde alguns anos a esta parte.
Há claramente uma tendência de perda, embora seja um território onde o PSD e o CDS têm uma grande, sobretudo o PSD, tem uma forte implantação. Aliás, nunca nenhum partido ganhou eleições na Madeira a não ser o PSD, desde sempre, não é? Isto significa qualquer coisa, isto quer dizer qualquer coisa, não é? Um dado
ainda
mais...
há uma grande herança para trás.
Pois, ou não.
Ou não, ou não, isso... também é verdade, mas...
Ou não, porque eu estava aqui, sei. Eu tenho aqui um jornal que
parece-me
faz aqui...
Parece-me que ainda há peso de Alberto
Sim,
São bom. Jardim.
Eu tenho aqui um jornal que tem um trabalho que faz aqui um estudo relativamente às características da região autónoma da Madeira e do continente. E nós temos aqui ainda uma taxa de analfabetismo muito elevada na Madeira, embora no continente também tenhamos. O PIB per capita na Madeira é substancialmente mais baixo que o PIB per capita no continente.
No continente, sim.
E, portanto, isto, enfim, são dados. E agora cada um que os interprete como achar que deve.
Sim, foi interessante já agora que estamos a falar na Madeira.
Agora, deixa-me só aqui referir um dado, que é a abstenção. A abstenção é uma coisa brutal. 46,6%. Isto é de uma dimensão brutal. Agora, será que existem aqui...
Vamos lá ver, isso muito provavelmente tem a ver também com muitos madeirenses que estão fora do território. E, portanto,
sim,
continuam
mas maneira,
inscritos,
é
continuam
brutal,
inscritos
é?
Lá nos seus círculos eleitorais.
Sim, poderá haver também aqui eleitores fantasma, não é? Como se costuma dizer.
Às vezes aparecem alguns.
Enfim, não sei.
Nós sabemos que a população da Madeira é uma população muito... Pronto,
sim, há muita gente fora,
muita
não é?
Gente fora, inclusive no continente. E, portanto, pode não haver aqui uma...
Sim, mas de qualquer das formas, 46% é uma percentagem brutal, não é? Enfim.
Já estamos habituados à abstenção. No continente é igual.
Pois a gente habitua-se a tudo, não é?
Pois, infelizmente acho que sim.
Há dias li num artigo sobre outra questão e havia alguém que dizia: habituamos-nos a tudo. Nós habituamos-nos a tudo e conformamos-nos.
Conformamos-nos.
Isso é que é o pior.
Isto é para o melhor e para o pior. Isto é. Enfim, isso, acho que isso, para o pior.
Muitas vezes é aquilo que nós temos dito aqui, não é? Nós conformamos-nos.
Sim, sim.
Nós. Conformamos-nos com aquilo
nós
que...
Nós enquanto povo, não é?
Exato, que escolhem por nós e nós aceitamos.
Já agora que estamos aqui a falar na Madeira, o Alberto João Jardim deu uma pequena entrevista, uma reportagem, uma das nossas televisões, e foi interessante ele falar das relações com que ficou relativamente aos políticos nacionais. E pronto, e foi, para quem viu foi interessante, penso que foi na TV, presumo que foi na TVI, já não uhum. já não me recordo, e das relações que ele tem, e claramente, quando foi questionado sobre Pedro Passos Coelho, se fosse candidato à presidência da República, a resposta dele foi esclarecedora, que não votaria em Pedro Passos Coelho. Portanto, houve situações interessantes e de amizade com que ficou com alguns líderes do PS, ou pelo menos o relacionamento
esse,
muito próximo. Não sei se viram.
É uma personalidade ímpar do nosso panorama político.
Não, acho que
foi. Para melhor ou para pior?
Acho que foi. Acho que houve sinceridade ali nas
sim,
palavras
não,
dele.
Não duvido.
Mas foi interessante perceber que
não duvido.
Há aqui alguns anticorpos quando se começa a falar das presidenciais, mesmo dentro do PSD, para Pedro Passos Coelho.
Sim. Eu há bocado estava aqui a referir dados como o analfabetismo e o PIB per capita, mas há aqui dois dados muito, muito interessantes neste estudo que eu referi há pouco, que são muito positivos em contraponto com aqueles que eu referi anteriormente. Valor acrescentado bruto por setores económicos, por exemplo, na administração pública, educação e saúde, na região autónoma da Madeira, significa 31,4%, no continente 20,3%. Portanto, há aqui uma aposta muito grande.
Maior dependência do Estado, é o que tu queres dizer.
De qualquer das formas, há um grande investimento na região, na educação e na saúde.
Uhum.
Isto não é novo. Em relação ao comércio, transportes, alojamento e restauração, o peso também é muito maior na região autónoma da Madeira que no continente. São alguns dados interessantes. Pela positiva, não é? Acho eu que é pela positiva.
Exato.
E isto ajuda-nos a explicar aquela, um pouco, desculpem lá em voltar a isto, aquela luta dos professores e da educação, enfim. pela paridade com a situação dos professores na Madeira e nos Açores. E
praticamente
e
está resolvida ou resolvida, está, não é? E aqui
é aquilo que nós vemos. Enfim.
Antes de passarmos para outros temas e de ouvirmos aqui a música escolhida para hoje, já que estamos a falar da Madeira, eu gostava só que fizessem um breve apontamento, uma breve nota sobre aquilo que se passou esta semana por causa de Cristiano Ronaldo, ele que é madeirense, e daí esta minha questão. Os festejos na Arábia Saudita, o facto de se ter vestido e ter dançado, gerou muita polémica, pois. Inclusive há um artigo de opinião no Público
sim.
em que
Susana... alguém que diz, eu não sou CR7,
Susana Peralta diz que é pródigo em currículo desportivo, mas falta-lhe ética, isto por outras palavras.
Eu tenho aqui alguns.
Vai mencionar ou menciona também o facto de Marcelo Rebelo de Sousa ter mencionado o nome de Cristiano Ronaldo como um exemplo do nosso país. Portanto, há aqui uma série de pessoas até conhecidas, atores, pessoas da cultura, do desporto, entre outras, que não concordam com esta postura de Cristiano Ronaldo e acabam por concordar, não com estas declarações, pois. Mas vão ao encontro. Qual é a vossa opinião, rapidamente, sobre isto? Eu acho que é um assunto
bem,
que
eu acho que o Sr. Presidente da República mais uma vez exagerou. Ele estava no Canadá, salvo erro, e para fazer aqui este apelo à alma lusitana, a este retângulozinho aqui europeu, para puxar um pouco da nossa alma para cima, falou no CR7 e todos somos um pouco CR7. Acho que foi qualquer coisa deste género.
Sim, foi mais ou menos.
Não sou CR7, não partilho das posições que ele assumiu. Portanto, ele assumiu querer jogar na Arábia Saudita, que é um país com as características todos os nossos ouvintes conhecem, ou pelo menos têm uma ideia, não é propriamente uma democracia, enfim, digna desse nome, e enfim, não partilho das opções dele. Mas também não espero que um jogador de futebol, com a natureza dele, com o percurso dele, se preocupe com essas questões. Sinceramente, também não... Isto não querendo, de forma nenhuma, passar uma esponja nas posições do Cristiano Ronaldo. O que eu estou a querer dizer é, eu não espero que o Cristiano Ronaldo tenha posições políticas ou reflexões de caráter sociológico sobre o que quer que seja. Não espero isso.
A crítica tem a ver com o facto de, no país, não, dos direitos humanos estarem...
Sim. Exatamente, exatamente.
E daí de também questionar isto, até porque...
Eu quero um bocadinho atrás. Eu não sou muito adepto de Marcelo Rebelo de Sousa, mas a questão, quando se fala e quando se dá o exemplo de Cristiano Ronaldo, eu acho que dá-se essencialmente o exemplo do seu trabalho e da sua resiliência...
Dedicação
e esforço. Ou seja, no fundo, aquilo que os portugueses também são pelo mundo fora, e no caso, claro. havendo este exemplo, havendo este, no fundo, este selo de Portugal, é dado como exemplo. Portanto, acho que por aí também não me parece que tenha sido exagero nenhum da parte do Presidente da República. Relativamente à situação colocada, todos nós sabemos como é que funciona a Arábia Saudita, ou como o Luís disse, a democracia da Arábia Saudita, ou a questão do atropelo dos direitos humanos. Agora, eu também não me parece que não foi só para já não foi só o Cristiano Ronaldo, foi mais um conjunto de jogadores.
Sim, os jogadores estão ali. Imagens, por exemplo, do Neymar.
Pronto, mas logo quando vão para a Arábia Saudita e se o foram, obviamente não me parece que haja qualquer, não vem qualquer mal ao mundo trajarem e participarem em alguns eventos sociais com as autoridades ou com a população mais favorecida. E aquela população dominante e que manda na Arábia Saudita, não me parece que será por aí. Se calhar até eventualmente, às vezes estas coisas têm o efeito contrário, que é de ir abrindo lentamente o espaço e poder sei lá, chegarmos a um...
aqui uma alavanca para que as coisas comecem a mudar.
Apesar de eu não acreditar muito.
Também não.
A questão é cultural e nós sabemos como é que estes países, em termos culturais, funcionam.
E tudo tem a ver com tradição e cultura, claro. É muito difícil.
Agora, como é que se muda a cultura de um povo, não é? Exato. A cultura de um povo muda-se há séculos. há séculos.
Mas
ou
o que
a milénio.
É um país que até recebe.
A velocidade é lenta, não é?
Tipo de pessoas poderia começar de alguma forma a mudar aqui algumas coisas.
Não me parece que essa questão não sou CR7, ou por acaso não havia essa polémica, mas
sendo público,
acho que não tem. Sinceramente, na minha perspectiva e para mim não tem qualquer fundamento e portanto eu acho que há fórmulas de nós podermos trabalhar tudo isto, não é pelo Cristiano Ronaldo ou quem quer que seja, se lá fosse o Primeiro-Ministro de Portugal ou o Presidente da República e se o vestissem da mesma forma, ele ia dizer que não pode sequer, não é?
Eu quando há bocado referi que o Sr. Presidente terá exagerado, terá sido nisto, não é? Porque vamos lá ver, o Cristiano Ronaldo para nós portugueses é um exemplo. Se nós pensarmos de onde ele vem,
até o Cristiano Ronaldo é uma marca,
a origem dele
é uma marca de Portugal, quer se queira, quer não, quer se goste, quer não goste, não é?
É uma imagem de querer e de força,
de ambição.
E de ambição, porque não ambição? Porque é que a ambição há de ser uma coisa negativa?
De resiliência, ele continua ali a bater-se com objetivos,
é que
é uma coisa que nós às vezes não temos.
Ele disse, vou continuar a jogar
com objetivos, ele tem,
pernas,
quer dizer,
não,
ele tem objetivos, continua a ter objetivos.
Exato,
sem parar.
Isso,
e
não é positivo.
Isso é importante para uma nação, ter objetivos e lutar pelos objetivos que tem.
É um exemplo positivo, cara, a gente
gosta. Mas pronto, eu só quis trazer aqui este tema.
Nem sempre, às vezes, o faz da melhor forma, porque como nós já vimos, mas tem objetivos e tem esse mérito todo.
Há algumas coisas sobre isto, também tenho uma opinião.
Mas uma coisa é certa. Eu não espero que o Cristiano Ronaldo mova uma campanha a favor dos direitos das mulheres. Não espero, sinceramente não espero.
Não sabemos.
Não sei.
Mas era bom
se calhar
que
até podia.
Era bom que fizesse.
E até o podia fazer. Epá, mas sinceramente não espero isso. Agora, que
mas
é um exemplo.
Calhar, mas quer dizer, nós também. É importante olhar para estes territórios onde nós sabemos que os direitos humanos são atropelados, quer no que diz respeito aqui aos direitos das mulheres ou outros quaisquer. Mas quer dizer, mas nós também temos aqui tanto para fazer neste jardim à beira mar plantado. E temos telhados de vidro em tanto lado e começamos a apontar, o nosso dedo começa a apontar lá para os outros.
Sim, nós
aponta para os outros.
Apontar em frente.
Opa, vamos resolver primeiro também as nossas situações que temos aqui e depois, se calhar, temos alguma moralidade para falar sobre os outros, digo eu.
Pois.
Seguimos em frente, então.
Sim.
Vamos à música escolhida para hoje, Luís.
Sim, eu trago uma música de Gilbert Bécaud. Que se adequa a esta fase em que nós, esta fase do ano em que nós estamos. O título é Sept en Septembre. Gilbert Bécaud, como eu já referi aqui lá para trás, num dos programas lá para trás, era um amigo de Edith Piaf, chegou a tocar com Piaf e o marido dela. Foi até Piaf que o convenceu a fazer carreira nas canções. Esta canção fala do outono, do princípio do outono, das oliveiras, do vinho, enfim, trata-se de uma homenagem ao sul de França, de alguma forma. Este é um tema de 61.
Vamos ouvir, então.
Bloco de notas. Les oliviers baissent les bras. Les raisins rougissent du nez et le sable est devenu froid au blanc soleil. Maître baigneur et saisonnier retournent à leur vrai métier et les cent ans seront sculptés avant Noël. C'est en septembre quand les voiliers sont dévoilés et que la plage tremble sous l'ombre d'un automne débronzé. C'est en septembre que l'on peut vivre pour de vrai. En été, mon pays à moi, en été, c'est n'importe quoi. Les caravanes, le camping-gaz au grand soleil, la grande foire aux illusions, les slips trop courts, les shorts trop longs, les hollandaises et leurs melons de cavaillon. commencé en septembre, quand l'été remet ses souliers et que la plage est comme un ventre que personne n'a touché. C'est en septembre que mon pays peut respirer. Pays de mes jeunes années, là où mon père est enterré, mon école est échauffée au grand soleil. Mois de mai, moi je m'en vais et je te laisse aux étrangers pour aller faire l'étranger moi-même sous d'autres ciels. Mais en septembre, quand je reviens où je suis né et que ma plage me reconnaît, m'ouvre des bras de fiancée, c'est en septembre que je me fais la bonne année. C'est en septembre que je m'endors sous l'olivier.
Faço mesmo parte do meu banco, sabes? É mais do que ser cliente. Estás a ver?
Sim, estou a ver. A dobrar.
Estamos a falar de ter descontos em produtos e serviços financeiros. Eu não sei se estás a ver.
Estou a ver, estou a ver. A dobrar.
Para não falar dos descontos em dezenas de empresas parceiras. Tu estás a ver bem isto?
Estou a ver perfeitamente. E a dobrar.
Mas estás a ver a dobrar, porquê?
Porque eu também sou associada do Crédito Agrícola, tal como a minha empresa.
Sejam particulares ou empresas, os associados CA só veem vantagens. Se também deseja fazer parte do seu banco, faça-se associado e usufrua destes e de outros benefícios pensados para si. Crédito Agrícola. O Banco Nacional com pronúncia local. Caixa Central de Crédito Agrícola Mútuo CRL registada junto do Banco de Portugal sob o número 9000.
Rádio Vidigueira. 90 FM.
Rádio Vidigueira.
Bloco de notas.
E depois da música voltamos à conversa. Penso que o Samuel ainda tem um grave apontamento.
Nós continuamos aqui a falar sobre esse assunto da Arábia Saudita e dos direitos humanos. E claro, este assunto não é para banalizar também, não é?
Obviamente. Fico bem claro.
Não me parece é que seja uma atitude do Cristiano Ronaldo de se vestir com os trajes tradicionais que possa alterar alguma coisa. E, portanto, é só nesse sentido. Agora, necessariamente que, e mais do que o Cristiano Ronaldo, se calhar as entidades europeias e ocidentais, quando fazem negócios com a Arábia Saudita, têm se calhar um peso maior para conseguir que tenhamos de facto aqui uma maior incidência sobre as questões dos direitos humanos e particularmente no que diz respeito à questão feminina, que nós sabemos, pronto, temos as informações, ou pelo menos vamos tendo, daquilo que se passa neste tipo de país
e em alguns
similares. Sim,
não,
exatamente.
Não,
agora, não é para banalizar, como é evidente.
Obviamente.
E há bocado pode, na nossa conversa, pode ter passado essa ideia. É só de que, neste caso específico, e atendendo ao atleta e atendendo a tudo mais, quer dizer, também não vai para ali para fazer uma campanha, penso eu, num outro sentido, sendo um funcionário
de um clube
que, por sua vez, é propriedade do Estado Saudita. Portanto, eu acho que essa é a questão fundamental e, portanto, todos nós devemos também, se calhar, começar por ter alguma pressão sobre os nossos Estados para que, de facto, se consiga ter, ter este tipo de situação, uhum. de alguma mudança aqui. Agora, também é verdade que nós às vezes também vemos muitas coisas com os nossos olhos ocidentais e depois às vezes quando nos colocamos no terreno, as coisas parece que têm uma outra dimensão diferente daquela que nós estamos habituados a ver, porque a cultura deles é diferente, a cultura e os espaços territoriais e culturais são diferentes, e não estou a falar só aqui na questão da Arábia Saudita, nem na questão dos direitos humanos, em muitas outras situações, e nós temos a tendência de ver muitas vezes isto com a nossa lente e com o nosso prisma ocidental relativamente às questões. E, de facto, eu acho que as coisas, apesar de tudo, vão evoluindo, como o Luís disse e bem, levam muito tempo. Mas acho que vamos notando alguns progressos em determinados países que até há 20 anos atrás eram completamente fechados.
E esperamos que assim continue.
Pois,
que é
esperamos que sejam, e que sejam, e que sejam os próprios também a tentar conseguir essa mudança, não é? Mais do que os outros, às vezes os próprios é que conseguem fazer esse tipo de mudança, sim, isso, ainda que lentamente.
Sim, claro, e já agora vista, aqui um olhar. Está ali no Médio Oriente, sempre que os ocidentais tentaram alterar o modo de vida.
Estabilizam muitas vezes, não é?
Exatamente, em vez de muitas vezes muito mal, porque se as próprias populações não sentem necessidade de alterar aquelas formas tradicionais de se governarem.
Eu acho que eu vejo muitos documentários sobre estas zonas e eu acho que é uma nova geração de mulheres nestes países com garra, com vontade, e apesar de não conseguir fazer muito, mas elas têm força, têm vontade e vêm para a rua e mostram-se
lutam pelos seus direitos
e lutam pelos seus direitos. E as mães, e têm o apoio das mães, que é interessante, e muitas vezes das avós, que é uma coisa interessante, e os pais dessas jovens,
e a mudança tem mesmo partido destas gerações.
Sim, e
mais
os próprios
novas.
Pais sim, dessas jovens compreendem e apoiam, e têm também muitos homens no apoio. Portanto, eu acho que mais tarde ou mais cedo nós vamos ver algumas mudanças nos próximos anos.
Esperemos que sim, e que seja uma mudança breve. Vamos avançar porque o tempo escasseia. O aeroporto de Beja voltou a ser notícia na comunicação social. Sim. Desta vez recebeu o Sporting a que se deslocou a partir de Beja.
Eu não sei, eu gostava de ter agora aqui uma imagem. Tu não sei se viste, Luís. Aqui o Luís, quando se falaram do Sporting,
até os olhos brilharam.
Ele brilhou e não, ele fez assim um impacto para cima. Assim, todo naquela.
O Sporting joga esta noite.
Sim, vamos ver como corre.
Vamos ver. Tem uma boa equipa, fizeram boas compras este
sim,
ano.
Sim, fizemos algumas boas compras, acho que sim. Vamos
boas
ver.
Compras, parece sim. Assim um bocado fuleiro de dizer.
Pois. Comprar pessoas.
Foram ao mercado e pronto, compraram jogadores, mas não sei se há outra forma de o dizer. Pois, mas vamos focar-nos no aeroporto de Beja, mais uma vez, como centro de partida, neste caso para o Sporting.
Sim.
Para
partida
o jogo.
E chegada.
E partida e chegada, exatamente.
Foi o Sporting.
E não só. Também
o Sporting esteve lá. Mas a população
que
também foi receber os jogadores e encheu o espaço.
E teve lá uma outra equipa que tem um nome aí de um.
Uns suíços.
Não, Salzburgo.
Os austríacos.
Mas não vamos falar sobre essa parte.
Que também passou por ali. Que também passou por ali.
Também
passou pelo aeroporto.
É
tudo gente com mau gosto.
Não lembrava desse pormenor.
É tudo gente com mau gosto.
Eu também não me queria lembrar, mas pronto. Mas atendendo aqui que de facto falar do aeroporto de Beja é uma circunstância maior.
Sim.
Então eu acho que era importante nós ficarmos. Sim. Eu acho que a semana passada.
Dizer que afinal o aeroporto de Beja
funciona,
tem condições para funcionar.
E é útil.
É muito
não, eu
útil.
Acho que a semana passada veio mostrar aos céticos, através de uma evidência real, que às vezes é bom haver evidências reais.
Por vezes tem que ser mesmo, evidências
claro,
daquelas.
Que o aeroporto de Beja tem potencial e que não está a ser aproveitado. Ponto. Acho que isto é uma evidência real que toda a gente já percebeu. Foi o Sporting, foi também o Red Bull Salzburg que vieram aqui demonstrar que afinal de Lisboa a Beja não é já ali.
Mas é um instantinho só.
E de que a distância não é intransponível de modo nenhum, não é?
E que Beja
é uma excelente alternativa aeroportuária ao aeroporto de Lisboa. Portanto, acho que não vale a pena se calhar estarem a pensar em novas estruturas aeroportuárias quando, para mim, e para todos aqueles que têm alguma alguma capacidade de visão, e não é preciso muita. Aqui nem precisamos de ir lá a ver as como é que chama isso, a graduação e tudo.
Sim,
mais
nem é preciso grandes binóculos, não, nem nada disso, está à vista de toda a gente.
Só que a solução está arranjada,
que
é esta,
que é uma boa estrutura.
E se o Sporting se desloca à Beja para vir ao aeroporto, qualquer outro
o que é que isso demonstra? O que é que isso vê demonstrar? É que ainda nem sequer temos a autoestrada até o aeroporto. É que com o resto da autoestrada até o aeroporto e com uma linha de caminhos de ferro do aeroporto,
linha férrea, como deve ser,
uma linha férrea até à zona metropolitana de Lisboa, porque nem toda a gente fica em Lisboa. Portanto, é possível
rentabilizar
esta estrutura e ser apoio ao aeroporto de Lisboa.
Claro.
Tão simples quanto isso.
Claro. Portanto, a questão que se coloca do tráfego intenso é perfeitamente resolúvel com o apoio do aeroporto de Beja, e está à vista. Enfim.
Não, e para além do resto...
Eu acho que só não vê que não quer ver.
Pois, então aí passamos por uma questão de vontade.
Se calhar é o que falta.
Temos uma questão de configuração de vontades.
Se calhar é o que falta, se calhar não interessa mexer com esta região.
Pois é.
Eu deixo no ar, só.
É estranho.
Agora, eu acho que todos nós temos que aproveitar isto. E os locais têm que aproveitar esta circunstância para mostrar que, de facto, existe um aeroporto, funciona, está a funcionar, e que sejam todos bem-vindos, o Sporting inclusive.
Claro,
ou
sim,
principalmente
claro,
o Sporting, neste caso, não é?
Mas até também. Está lá o Rubén Amorim, acho que ainda tem um coração muito vermelho.
Também os outros que ficam cá deste lado, do Seixal, que o Benfica também já o facto que já por aqui passou. E agora espero que, de facto, pelo menos alguns voos comecem a partir aqui de Beja e algumas partidas e chegadas, e porque de facto a distância não é assim tão longa e Lisboa é já ali.
É mesmo já ali. Eu cheguei atrasada porque vim de Lisboa, mas foi num instantinho. Mas pronto. Bem, temos aqui 4 minutinhos só para fechar. O Luís, quero falar sobre o Politécnico de Beja. Suponho que os números que foram divulgados
deixam-nos muitas interrogações. Tudo isto são questões que nós já temos aqui discutido em antena, que têm a ver com o desenvolvimento da região, com a valorização da região e a oferta de cursos que se vão fazendo pelas estruturas de ensino superior que existem na região, e das vagas que ficam por preencher. E tudo isto nos leva aqui àquela reflexão que nós já temos feito, que tem a ver com o desenvolvimento da nossa zona. Isto é um pouco parecido com o aeroporto, numa determinada dimensão. São estruturas que estão feitas, estão criadas, investimento público foi feito e não foi pequeno, e que era importante potenciar, não é? No sentido do desenvolvimento da nossa zona. E a educação, agora falamos da educação, e a educação é fundamental, não é? Para fixar os jovens, para fixar as pessoas na nossa região. E para beneficiar da sua formação, para o desenvolvimento da nossa zona. E isto não está a ser tido em conta, não tem sido tido em conta. Há muitos cursos a meio, há cursos com 3 ou 4 vagas preenchidas, com muitas por preencher. Enfim, eu não sei quem é que faz a aferição destas coisas, quem é que reflete sobre isto. Enfim,
eu acho que sinceramente há aqui fatores externos que são muito complicados de resolver. Um é o peso da interioridade, quer se queira quer não, o peso da interioridade é muito grande,
muito
e depois
grande.
Um segundo fator é que de facto a cidade de Beja não é uma cidade apelativa, e não é uma cidade apelativa para os jovens.
Pois.
Portanto, são duas questões. Primeiro, a interioridade, e os jovens não querem vir para o interior, e os que estão no interior têm necessidade ou querem ir para o litoral, ou então para cidades do interior, mas com outra projeção e com outro dinamismo, e de facto estes são as duas grandes questões. Agora, é certo que se nós também lermos os números, se calhar um bocadinho mais próximo, nós percebemos que depois há aqui também questões questões de opção por parte dos jovens. As vagas na área da saúde, dos cursos de saúde, acho que praticamente ficaram cheias logo na primeira fase. Depois, na área da agricultura, tivemos os números que nós acabámos de ver, que foram quase nulos, portanto, não houve candidatos para essa primeira fase. O que quer dizer que também nós temos aqui uma mudança de paradigma por parte da oferta formativa que os jovens pretendem. E se calhar tem que haver aqui, não sei se isto compete ao Politécnico ou se pode fazer isto, ou se é uma questão mais nacional do Ministério, mas se os jovens de facto não querem, e demonstraram em alguns cursos que foi impressionante, desde a Engenharia Civil a estas áreas da agricultura pelo país fora.